Portanto, nós tínhamos indicação que teríamos um conjunto mais pronto, os
Alargado de
praticantes.
pessoas, sim, eu estou à espera
Exatamente.
que eles entrem. Estou à espera que eles entrem. Deixa-me ver se está tudo bem.
Penso que o Sr. Jorge Nogueira tenha entrado agora.
Entrou agora?
O Sr. Jorge Nogueira, se não me engano.
Exatamente, exatamente. Pronto, o Dr. Jorge Nogueira é quem fará a nossa principal apresentação. Queríamos só ver se juntavam a nós. Fernanda Assunção e Luís Palma, a ver se eles se juntam. Não sei se o Jorge quer começar ou esperar por eles.
Eu pretendia, se fosse possível, esperar pelo menos pelo Fernando, porque teria também uma intervenção preparada na parte mais técnica.
Boa tarde, Dr. Jorge Nogueira.
Boa
Pedia-lhe que
tarde.
ligasse a sua câmara de vídeo, se fosse possível.
Eu peço desculpa que. Agora. Eu penso que já estarei visível, com certeza.
Agora sim conseguimos vê-lo e ouvi-lo. Muito obrigado,
Peço
Dr. Jorge.
desculpa.
Portanto,
Peço desculpa.
conforme estava a referir, aguardaríamos pela presença do Dr.
Era do engenheiro Fernando Assunção, se fosse.
Muito
Exato.
obrigado. Senhor Filipe Palma, boa tarde, consegue ouvir-me?
O Luís já conseguiu, o Luís Filipe Palma conseguiu já entrar em linha.
Nós tivemos aqui a indicação que o Sr. Luís Palma já teria entrado. De qualquer forma, penso que não tenho ouvido há pouco. Estamos neste momento a contactar por mensagem o Sr. Luís Filipe Palma, no sentido de conseguirmos resolver o problema de ligação.
Eu tenho aqui em linha também o Fernando que está a tentar entrar, então eu vou já aqui o Fernando Assunção. Eu peço desculpa, mas aqui muitas vezes eles têm todos os Skypes ligados e parece-me que acho que aqui se calhar o mais fácil é entrar pelo browser que fica bem mais fácil do que fazer o acesso pelo Skype.
Em relação às já tradicionais intempéries do Skype, são normais destes tempos, nós compreendemos. De qualquer forma, estamos a procurar estabelecer a ligação pela plataforma para que consigamos também ter
Ok,
uma reunião mais profícua.
Muito bem. Eu penso que o Luís Filipe também já está em linha.
Senhor Luís Filipe Palma, já me consegue ouvir?
Aqui o meu colega, o Fernando, diz que realmente está com algumas dificuldades de se conseguir ligar. Então, eu vou atender aqui o Luís, que está-me a ligar, que deve estar com dificuldades na parte do som. Sim, Luís.
Certíssimo.
Oh, Luís, tens que. Deves ter, se calhar, no microfone em baixo, Luís. Aí está entrando em conflito contínuo o Skype. Mas não te, só te deixa entrar com um convidado, é? Ok, pronto. Então eu vou pensar aqui outra forma de aceder a isso. Nos conseguem ouvir? Nos conseguem ouvir, não é? Ok. Está bem. Muito bem, já.
Só referir. A nomenclatura de convidado é, portanto, na distinção entre convidado e apresentador, que é a nomenclatura que é da, e participante, que é adotada pelo Skype.
Sim.
Portanto, não há problema nenhum de entrar nessa qualidade, poderá naturalmente participar e em princípio não teremos problemas de ligação nesse sentido.
Muito bem. Era realmente toda a importância que pelo menos o meu colega Fernando estivesse presente, porque realmente ele tinha feito aí uma preparação aí de uma componente mais, digamos, mais técnica da nossa intervenção, mas se me permitirem, eu guardaria se calhar mais 2 minutinhos e se ele realmente não conseguisse participar, obviamente eu avançaria com a nossa exposição. Eu só vou aqui tentar.
Indica o Sr. Presidente que nós adotemos então a seguinte metodologia. Até às 16h10 procuraremos criar, estabelecer ligação.
Ok,
se,
muito bem.
Se tanto não for possível, damos início então à intervenção, sempre mantendo naturalmente a possibilidade de conseguirmos contactar em tempo útil o Sr. Luís, está bem?
Muito bem.
Cinco minutos. Muito obrigado.
Muito bem.
Reencaminhamos agora para os e-mails dos participantes o link de participação na reunião. Não será certamente em princípio esse o problema, mas poderemos até encontrar uma solução por essa via. Portanto, o que solicitamos então é que os participantes que não estão a conseguir entrar na nossa reunião
passem
pelo novo link.
Já vou novamente entrar em contacto para tentar fazer o acesso pelo novo link então. Oh, Fernando, tenta entrar pelo novo link que acabaram agora de enviar por e-mail agora. Mandaram agora mesmo um novo link. Tenta carregar só no e-mail, no link do e-mail que acabaste de receber, que devem ter enviado agora mesmo. É que eles estão. Portanto, até as. Temos aqui, podemos aqui. Muito boa tarde. Portanto, aqui o meu colega, o Fernando também, pelos vistos, entra em conflito, está a entrar em conflito também com o Skype, se calhar com uma versão diferente que ele lá tem e também não consegue aceder, mesmo pelo link que enviaram agora por e-mail. De qualquer maneira, portanto, eu avançaria aqui com a exposição, não será com certeza a parte que teria preparado a ele seria mais interessante, mas obviamente também tenho, sei efetivamente qual é o assunto a tratar e, portanto, falarei convosco também dessa parte. Portanto, o meu nome é Jorge Nogueira, portanto, faço parte da direção da Ampifer, que é a Associação Nacional de Produtores e Importadores de Fertilizantes. É uma associação que foi criada em 2005 e, portanto, e conta com a participação de 6 empresas. A nossa representatividade andará na casa dos 85% a 90%. Em primeiro lugar, queria agradecer, antes de tudo, a disponibilidade e a prontidão que nos receberam. Foi realmente muito rápido. Portanto, aí temos que lhes agradecer efetivamente essa atenção. Ora bem, a Ampifert solicitou esta reunião no sentido de expor o seu ponto de vista e também manifestar a sua preocupação com a proposta, com a medida proposta pelo PAN para o Orçamento 2021 da alteração da taxa IVA de 6% para 13% nos fertilizantes não orgânicos. Nós pensámos que isso iria ter várias implicações, achamos que isso vai ter várias implicações e, portanto, dividimos a nossa exposição em duas partes. Uma delas em que abordaríamos, se calhar, uma parte mais técnica, mas também uma leitura completamente diferente daquela que o PAN fez nos seus objetivos na proposta. E depois uma outra parte já de índole mais económica ou financeira, do reflexo nas empresas, nas famílias e nos pequenos agricultores. A minha formação é formação de gestão, formação financeira, mas obviamente também pelas funções que desempenho também tenho que dominar alguma coisa, portanto, aqui da área também dos fertilizantes. E, portanto, iria também começar por essa área, que era essa área que o meu colega, sim, mais técnico, teria preparado. Portanto, começando efetivamente por aí, a proposta do PAN tem como objetivo tentar transferir a utilização de adubos não orgânicos para adubos orgânicos. Mas, na nossa ótica, esse desejo, aos dias de hoje, na realidade do nosso país, é um desejo que não é possível, porque efetivamente, os fertilizantes orgânicos são bastante mais caros por unidade do nutriente utilizado pelas plantas. E, simultaneamente, a disponibilidade e a diversidade deste tipo de fertilizantes no mercado não é suficiente para suprir as necessidades de nutrientes atuais. Para além do mais, também existem regras muito apertadas por parte da União Europeia no que toca aos limites máximos de azoto destes tipos de orgânicos.
Jorge, já me ouves?
Já me ouves,
Jorge?
Já te ouço e eu penso que está toda a gente a ouvir. Portanto, eu não sei se, portanto, desse lado também estão com certeza a ouvir o Fernando, que já conseguiu entrar. Eu já me estava a adiantar na tua parte, Fernando, mas se calhar iria te passar a palavra.
Senhor Fernando, boa tarde. Antes de mais, pedi-lhe que ligasse a câmara.
Mas é que eu tento ligar a câmara, mas diz-me que não é possível. Feche todas as conversas já ativas ou outros programas que estejam a ser usar a sua câmara e tente novamente.
Pronto, assim sempre terminaremos apenas com áudio. E é só Ia só passar a... Não compete fazê-lo, mas o Sr. Presidente, portanto, nós saltámos esse capítulo, dado que o Sr. Jorge começou a sua intervenção, mas para definir também os termos da nossa reunião, portanto, falar agora sem presidente.
Muito bem, muito obrigado. Não, é só para cumprimentar esta videoconferência e este novo normal, tem sempre estes constrangimentos que temos por vezes que ultrapassar, mas estamos cá é para isso. Estou aqui para vos ouvir, não sei se já falaram com todos os grupos parlamentares ou se pediram essa audição, se não o fizeram, também dar-vos nota que do resultado desta reunião irei informar, como é meu dever, todos os grupos parlamentares desta audição e do conteúdo que me for aqui transmitido. Mas é para mim um dever e uma satisfação estar aqui a partilhar convosco esta reunião. Por isso, a palavra é vossa. Muito obrigado.
Obrigado. Jorge, então eu introduziria o assunto da parte técnica, está bem?
Fernando, estava exatamente nele, portanto, passo-te a palavra.
Ora bem, boa tarde, muito obrigado aos presentes e na pessoa do Sr. Presidente da Comissão da Agricultura e Mar, não é? Eu sou um dos membros da Ampifert, o Jorge já deve ter apresentado a associação. Sou licenciado em agronomia e trabalho nesta área dos fertilizantes há décadas. E eu só queria focar, em relação à proposta do PAN, dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, o PAN cita um documento da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, do ano 2002. E comete ali alguns vícios, porque descontextualiza o documento e evita aspectos decisivos desse mesmo documento. E há uma parte desse documento que pode ser consultado pelos senhores deputados. O senhor João Vaz Tomé é deputado também?
Não, é convidado, faz parte da empresa.
Da empresa, sim. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: nesse documento que o PAN cita de forma leve e truncada, um capítulo que diz utilização incorreta dos fertilizantes. E aí refere-se que, nesse documento diz, e os senhores podem consultar esse documento, está na net: no entanto, com os conhecimentos atuais, tais fenómenos nefastos para o ambiente e para a saúde derivados da aplicação de fertilizantes podem ser evitados através de uma correta utilização dos corretivos e das quantidades e tipos de adubos utilizados. E acrescenta o mesmo documento: em Portugal, em termos gerais, o problema da poluição associada à utilização dos fertilizantes não causa grandes preocupações e, vejam bem, reflexo dos baixos consumos unitários de nutrientes. E o documento conclui: em Portugal, o consumo médio unitário de adubos químicos, vejam bem, é cerca de um terço da média da Europa. E mais, e pouco mais, mais do que um décimo do que se verifica, por exemplo, na Holanda. Ou seja, Portugal não tem um problema ambiental com os fertilizantes. Consome pouco, um terço da média comunitária, e isto até é uma das consequências das baixas produtividades das culturas agrícolas em Portugal. Posso referir, por exemplo, que num hectare de trigo em Portugal se produz menos de 1.000 quilos. Na Espanha, 3.000 e na Europa, 6.000. Portanto, o PAN evita falar nisto. Pega numa frasezinha e sem contextualizar, mete-a na proposta de uma forma muito rudimentar. Ainda mais, ainda a proposta do PAN refere-se, no outra parte, no outro capítulo, no outro parágrafo, a questão do azoto e as suas consequências para as águas. Neste texto da DRAP, da Direção Regional da Agricultura do Centro, de Coimbra, também se fala nisto. E quero chamar a atenção dos senhores deputados para o seguinte: de toda a aplicação de azoto na agricultura, apenas 35% decorre da aplicação de fertilizantes químicos. 55% é de estrumes e churumes, 30% de bovinos e 25% de outros animais. Mas o PAN pretende aumentar ainda mais esta parte dos orgânicos, churumes e estrumes. Como se esta parte também não poluísse as águas por nitratos. Só para concluir, no texto da DRAP, da Direção Regional da Agricultura do Centro, faz-se referência a alguns corretivos orgânicos que o PAN defende como alternativa aos adubos químicos. Mas o PAN não diz nada sobre isto. O que é que diz este documento da DRAP? Alguns corretivos orgânicos, nomeadamente lamas de hectare, poderão levar as plantas a absorver elementos, em especial metais pesados, que tornem esses produtos vegetais perigosos para a saúde. Alguns resíduos orgânicos, quando não sejam previamente compostados, como a matéria orgânica deve ser, podem contaminar os vegetais através da transmissão de elementos patogénicos. O PAN não diz nada disto. Em resumo, com os conhecimentos atuais, os fenómenos negativos associados à aplicação de fertilizantes químicos e orgânicos podem ser evitados através de uma correta utilização dos corretivos e das quantidades e tipos de adubos. É isto que se tem feito em Portugal. Aprová-lo é o consumo médio baixo de fertilizantes e que ia ser fertilizantes químicos, um terço da média europeia, que ia ser reduzido. Iria diminuir a nossa dependência e aumentar a nossa dependência alimentar, como sabe, é deficitária em trigo, em milho, em cereais e outros elementos. Queria apenas acrescentar que este aumento do IVA vai aumentar o preço dos produtos alimentares e vai complicar a vida de sobremaneira às pequenas empresas, aos pequenos agricultores, logo nesta altura em que estamos a viver uma pandemia. O governo atual e bem está a apoiar as pequenas empresas e, ao mesmo tempo, parece que se conjuga dar uma machadada nos agricultores, pequenos agricultores, com este IVA. Se isto for para a frente, os agricultores vão desistir e vão, porque não vão ter fundo de maneio, caixa para pagar, para adiantar IVA e recebê-lo bastante mais tarde, aqueles que não estão isentos. Obrigado.
Muito bem.
Muito obrigado.
Se o Sr. Presidente me permitisse, portanto, iria agora também falar agora da
nossa... Por favor, tem a palavra.
Muito bem, portanto, aqui já num aspecto mais da vertente económica ou financeira, portanto, teríamos que refletir, em primeiro lugar, vai haver uma forte pressão na tesouraria das empresas dos setores de comercialização de fatores de produção. Temos uma situação em que temos um setor com uma rentabilidade muito baixa e 7% de aumento de IVA vai obrigar, efetivamente, a um esforço muito grande de tesouraria. Estamos a falar num esforço grande de tesouraria em dois sentidos. Por um lado, vai obrigar a uma maior liquidez para pagar a montante do lado dos fornecedores e, por outro lado, a um volume de crédito muito maior também para o lado dos clientes. Isso vai obrigar as empresas, mesmo aquelas de média dimensão, a recorrer à banca e a financiar-se ainda mais, numa fase em que os bancos, nesta altura, estão a condicionar este tipo de financiamentos nesta fase. Depois, no seguimento disto, nós necessitaríamos que as nossas seguradoras de crédito nos estivessem a apoiar mais nesta fase, e ainda por cima, com mais este aumento que teríamos. Mas o que está a acontecer é que, desde o início da pandemia, a posição das seguradoras tem sido exatamente no sentido inverso. Nesta altura estão a garantir muito menos plafond do que aqueles que garantiam antes do início da pandemia. Portanto, tudo isto vai levar a uma situação de mais crédito mal parado e, possivelmente, mais falências. Isto no aspecto das empresas. No aspecto dos pequenos agricultores, como sabem, estamos a falar de milhares de pequenos agricultores que estão no regime de isenção. Eu não tenho o número preciso, mas penso que poderão andar à volta, se calhar, de qualquer coisa como 150 mil. O regime de isenção, por um lado, não permite não liquidar IVA, mas, por outro lado, também não permite deduzir IVA. Ou seja, todo o IVA é suportado. E, portanto, este aumento de 7% vai se refletir diretamente no custo do agricultor, porque não vai poder deduzir. Então, o que é que isso vai provocar? Possivelmente vai provocar um problema de competitividade, um problema de mais custos de produção e um problema de o agricultor ter que refletir esse custo no seu preço final, portanto, aumentando o preço do produto e podendo, eventualmente, diminuir também a procura desse mesmo produto por aumento de preço. Depois, na parte das famílias, estamos a falar, obviamente, de bens básicos de consumo diário e que alguns destes produtos irão aumentar num período em que o rendimento das famílias já é baixo. Portanto, com o aumento ainda mais baixo ficará. Também estamos num contexto em que há uma agricultura de subsistência, há uma agricultura de subsistência, e que, efetivamente, com tudo isto, o que vai acontecer é que as dificuldades para essa agricultura de subsistência serão ainda maiores. Ainda maiores. E eu queria dizer que, digamos que, desta proposta do PAN, não conseguimos vislumbrar nada de bom, nem para as empresas, nem para as famílias, e muito menos para os pequenos agricultores que ainda sofrerão o maior impacto. E, apesar de tudo isto, o objetivo que o PAN preconiza, não vemos-lo como uma miragem ou como uma utopia, porque realmente não vai conseguir alcançar nada daquilo que se propõe, que é tentar passar a utilização de fertilizantes não orgânicos para orgânicos, porque realmente o preço e a disponibilidade desses mesmos não é viável. E, portanto, nós não estamos contra a agricultura, porque isso é outra confusão que o PAN faz. O PAN trata, digamos, a questão de orgânico é igual a biológico e orgânico não é igual a biológico. Portanto, há produtos no modo de produção biológica que são fertilizantes não orgânicos, como também há e vice-versa. Portanto, vice-versa. Portanto, nós muitas as nossas empresas também trabalham com produtos de modo de produção biológica. Portanto, nós não estamos contra o modo de produção biológica, pelo contrário, mas sabemos que não é suficiente, que é uma agricultura de nichos, portanto, limitada, dispendiosa, e que muita gente e muita população portuguesa não pode ter acesso a ela. Portanto, acho que isto, o que comporta esta medida, é realmente aqui um grande realismo, chamemos-lhe assim, para não chamar pior. Então, era efetivamente isto que também pretendia transmitir.
Muito bem. Não, mais nenhum dos senhores quer intervir?
Só queria... não sei se há algum senhor deputado que quer falar.
Não, a reunião está só com o Presidente da Comissão. Não tem mais deputados.
Ah, muito obrigado, desculpe.
Eu penso, já pediram aos grupos parlamentares também, se não, de dar essa indicação, não é?
Sim.
Nós estamos a falar também, efetivamente.
Só nos falta falar amanhã com o grupo do Bloco de Esquerda.
Ah, muito bem.
O PAN não quis falar.
O PAN não quis falar.
E iriam contestar uma proposta que eles próprios apresentam, compreende-se que o façam.
mas podíamos debater um bocadinho, não é? Podíamos debater um bocadinho.
Não é prática. Não é prática corrente nesta casa.
Ah, pronto. Se
responsáveis parlamentares, naturalmente.
Doutor, o meu colega Jorge Nogueira referiu uma questão que é o problema dos custos de fertilização entre um adubo orgânico e um adubo químico. Ambos são poluentes. O churume, eu não sei, eu sou engenheiro, o seu doutor, daquilo que eu sei, é da zona de Vila Real, não é?
Não, sou do Alentejo.
Ah, é do Alentejo.
Sei bem do que fala.
Sabe bem do que eu falo.
Sei bem do que fala.
Pois, por isso, o seu colega ontem é que era de Vila Real.
Sim, o meu colega deputado do PS também, Francisco Rocha.
É, esse é de Vila Real. Sr. Doutor, por exemplo, na zona leiteira de Vila do Conde, Famalicão, onde se produz a maior parte do leite em Portugal, há muitas vacarias e utiliza-se muito os churumes das vacarias. As vacas fazem xixi, aquilo tem nitrato e depois utilizam aquilo para fazer fertilização. Pois, doutor, não há dúvida nenhuma que são essas zonas as mais vulneráveis do país em relação à poluição das águas. Apesar de ser uma fertilização orgânica, como o PAN defende, a poluição das águas residuais é muito elevada nessas zonas. Por outro lado, um fertilizante orgânico que seja comprado por um agricultor é, no mínimo, 10 vezes mais caro que um químico. Por o seguinte, porque como é um adubo importado e caro, tem uma dosagem muito baixa nos nutrientes que as culturas precisam. Normalmente o azoto, fósforo e potássio tem 2 ou 3% de cada um. Ora, um adubo químico tem 15% ou 17% ou 18%. Ou seja, 7 ou 8 vezes mais que um orgânico. Portanto, quando se diz ao agricultor para utilizar um produto orgânico, está-se-lhe a dizer para comprar mais caro. Porque realmente a concentração é muito baixa. Isso é fácil de perceber. A concentração, é tanto nos adubos como noutra coisa qualquer, é muito fácil de perceber. E, por outro lado, há uma falta de controle dos adubos orgânicos porque eles são de origem estrumes, lixos das cidades e lamas das hectares. Senhor deputado, senhor doutor, tudo isto é do que há de pior em termos da saúde pública. É do que há de pior. E os adubos químicos, os que nós comercializamos, são produtos que estão a ser utilizados com muito rigor. Sr. Doutor, posso lhe dizer que em 2000, o ano em que este documento da DRAP foi escrito, o país consumia 1 milhão de toneladas de adubos. Sabe qual é o número oficial neste momento de consumo de adubos? 400 mil. Ou seja, Portugal reduziu em 20 anos de 1 milhão de toneladas para 400 mil toneladas. E o que é que fez, doutor? O setor tem feito apelo à agricultura de precisão. Ou seja, os agricultores utilizam adubos muito concentrados, mas muito dirigidos e muito tecnicamente muito bem aplicados. Já não se aplica adubos a lance como não, utiliza-se com uma máquina de precisão que coloca pequenas quantidades de adubo na linha junto às sementes. Portanto, por isso é que não há razão nenhuma para dizer que os adubos químicos são uma fonte de grande poluição. Não há razão nenhuma. É uma, para mim, na minha opinião, é um erro da parte de alguns ambientalistas, que não sei se o PAN é ambientalista, mas não sei se é ambientalista, sinceramente, mas esta tese de que os adubos químicos poluem e que tem que se acabar com eles e passar a orgânicos seria catastrófico para a agricultura. A prova disso é o consumo de adubos na Europa, que é demasiado, de facto.
Muito obrigado. Estes dados são muito relevantes e é importante que esta comissão tenha conhecimento deles. Eu só lhe colocava uma questão a qualquer um dos representantes que tem a ver com a questão não tão orgânica como aqui foi referido, aliás que foi aqui apresentado estes dados, mas mais a ver com a questão comercial. Tem também algum levantamento, ou pelo menos uma perspectiva, do que é que isso poderá significar em termos de decréscimo e do impacto que dá na nossa economia, e se o facto também tem a ver com as importações que poderão alguns agricultores importar, passar a importar estes de fertilizantes do lado de lá da fronteira, e o impacto que isso poderá ter, ou se isso faz algum sentido ou não?
Faz sentido, se doutor, faz sentido. Como deve saber, o IVA em Espanha dos fertilizantes é 10%. O doutor Jorge pode falar disso melhor do que eu, sobre a questão das compras do outro lado da fronteira. Na realidade, hoje o nosso IVA é 6, a Espanha é 10. Eu penso que nós passarmos para 13 teria um impacto ao contrário, ou seja, a agricultura portuguesa perderia competitividade. Mas a competitividade da agricultura portuguesa, Sr. Doutor, tem a ver já com o nível de rendimentos unitários das culturas. O Sr. Doutor, um homem de Beja, sabe muito bem quanto é que um hectare de terreno em Beja, na zona de Beja, sem ser nos barros, produz. É muito baixo.
É muita diferença.
É uma diferença brutal, Sr. Doutor. É uma diferença brutal, brutal mesmo. Também tem a ver com a qualidade dos solos e a falta de chuvas, não é? Porque, de
Hoje
facto.
podemos distingui-los não tanto de barros ou não barros, a classe do solo, mas mais se tem acesso à água ou não tem
Isso,
acesso à água. O facto de
exatamente.
ter acesso à água é que é determinante do preço.
Doutor, não há de faltar muito que o PAN há de apresentar uma proposta em sede de orçamento para arrancar os olivais todos do Alentejo. Também são contra os olivais. São contra tudo, doutor. São contra tudo. Eu não quero fazer política aqui com os senhores são especialistas. Mas como disse o doutor Jorge, em questão do IVA e da redução da questão económica, Jorge, não sei se queres dizer alguma coisa mais.
Não há muito mais a falar, Fernando. Realmente o que se passa é que nas zonas de fronteira, obviamente, são zonas que são convidativas naquelas zonas de fronteira às pessoas irem ao outro lado, mesmo os pequenos agricultores, porque vão ter, obviamente, vão ser mais competitivos a comprarem no outro lado da fronteira do que a comprarem no próprio país, obviamente, desde que não lhes implique grandes deslocações nesse aspecto. Mas, como também disseste muito bem, já bem nos basta a agricultura altamente competitiva de Espanha, que nos vem fazer aqui frente, noutras razões, para ainda conseguirmos lhe dar ainda mais alguma competitividade do outro lado. Portanto, isso é uma realidade, portanto, é uma realidade.
Doutor, está-me a ouvir?
Sim, faz favor.
Doutor, uma questão. A senhora ministra da Agricultura, com quem eu já privei e estive recentemente na Agroglobal em Santarém, também com o senhor primeiro-ministro, está a haver um feedback, não está?
Não, não, ouve-se bem.
Estão-me a ouvir bem. Tive com o senhor
Podia haver
primeiro-ministro,
feedback na conversa.
estive com o senhor primeiro-ministro e estive com a senhora ministra, no âmbito da Agroglobal, agora no mês de outubro, e verifiquei uma empatia muito grande do doutor António Costa pelos agricultores. A minha pergunta é esta, doutor. Este aumento do IVA estava no vosso programa eleitoral?
Não, que eu saiba, esta proposta não estava no programa de governo do Partido Socialista.
Esta proposta até tinha sido, eu penso que esta proposta foi avançada até o ano passado pelo PAN e até foi votada contra pelo Partido Socialista, penso.
Sim.
Doutor, nós estamos muito pessimistas em relação ao desfecho deste assunto.
Estamos todos preocupados, mas
Sabe
entramos agora
porquê?
nessa. Entramos agora nessa fase de discussão na especialidade. Como sabe, estas propostas, agora numa primeira fase, serão votadas em sede de comissão, proposta a proposta, e algumas delas, quando assim for requerido, serão depois votadas em plenário. E aí pode haver todo o tipo de coligações e todo o tipo de propostas, e cada grupo parlamentar e cada deputado é livre de tomar a sua posição. Por isso,
Ai, não é,
aguardemos,
não
aguardemos.
é voto obrigatório, doutor.
Diga.
Não é voto obrigatório.
Em questão de impacto orçamental, é relativa a essa questão. Há alguns grupos que têm a liberdade de voto, outros grupos não têm a liberdade de voto.
E o PS? E o PS?
No PS, a regra é ter liberdade de voto.
Ah, ótimo.
Nesta matéria, como é uma questão de matéria orçamental e tem impacto financeiro, isso também é vedado aí à disciplina de voto.
Pois essa é que é a má notícia, Sator. Essa é que é a má notícia. Porque eu conheço alguns deputados do PS que estão contra esta medida, sabe?
Pois sei. Sei de vários partidos e de várias opiniões, sei. Sei do que tenho ouvido.
Oh, Sator, mas havia uma forma muito fácil de favorecer a agricultura orgânica. Sabe o que era? Era reduzir o IVA dos adubos orgânicos. Então aí sim.
Diz reduzir
A taxa do IVA dos orgânicos.
Sim.
Sr. Presidente.
Não sei se algum parlamentar avançou com essa proposta, se não.
Pois.
Era se calhar bem mais interessante do que aquela que está em cima da mesa.
Muito bem. Vamos ter que aguardar. Peço-vos o vosso empenho e dedicação aos grupos parlamentares para ver se é possível fazer
Vamos
aquilo.
ver se convencemos o Bloco de Esquerda a votar contra.
É uma boa possibilidade nas contas da distribuição de votos em plenário, Essa é do que é conhecido, esse é um fator determinante.
Oh, Sr. Doutor, mas isto vai mesmo a plenário?
Se for avocado, vai a plenário.
E se não for?
Se não for, é em sede de comissão, onde os partidos também votam, aí votam por partido.
Ora bem. Ok.
Essa, a representatividade em sede de comissão é igual à representatividade do plenário. Se os partidos votarem em sede de comissão e não votarem em plenário, fica decidido.
Soutor, um apelo final. Nós, na atual fase da pandemia, não faz sentido este aumento do IVA para a agricultura, Soutor. Faz sentido.
Farei chegar isso hoje ao meu grupo parlamentar e ao restante e ao Governo também.
Muito obrigado, Soutor.
O compromisso que vos deixo é que ainda hoje farei chegar ao Governo o resultado desta audição.
Soutor, de qualquer maneira, um dos seus assessores que procure na net o documento que o PAN cita para verificar que está truncado de forma inqualificável. Está truncado.
Muito obrigado. Faremos isso.
Obrigado. Obrigado e boa tarde, Sr.
Nada, obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado pela vossa presença.
E aos presentes também. Muito obrigado.
Obrigado.